Advocacia-Geral da União pede no Supremo Tribunal Federal a anulação do processo de impedimento da presidenta Dilma.
Defesa argumenta que relatório inclui fatos diferentes à denúncia, é falho e fere o direito de defesa da presidenta.
Provas do Enem deste ano já têm data e hora marcada. Para reforçar a segurança, vai ter leitura biométrica das digitais de cada estudante.
Exportadores, novas linhas de financiamento do BNDES podem aumentar ainda mais as vendas de produtos brasileiros lá fora.
Quinta-feira, 14 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Advocacia-Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal em que pede anulação do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que está em processo na Câmara dos Deputados.
A ação quer que o parecer do deputado Jovair Arantes, apresentado na comissão especial que analisava o processo, se torne nulo.
Segundo a Advocacia-Geral da União, o relatório contém falhas e fere o direito de defesa da presidenta.
O advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, explicou que quando o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou a denúncia para abrir o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff, apenas dois pontos foram admitidos. Mas o parecer apresentado pelo relator da comissão especial que analisou a admissibilidade do impedimento, deputado Jovair Arantes, tratou de outros assuntos. Segundo Cardoso, a presidenta Dilma não teve oportunidade de defesa.
A denúncia que foi recebida pelo presidente Eduardo Cunha, foi uma denúncia fundada apenas em dois pontos, que são, respectivamente, a abertura de seis decretos de crédito adicional e a chamada situação decorrente do Plano Safra, que vulgarmente é chamada de pedaladas do ano 2015. Na medida em que se discutiu tudo nesse processo, já houve aí uma contaminação do processo. Por quê? Porque se tratou de outras denúncias, fazendo com que os parlamentares, ao julgarem a questão, ao avaliarem a questão, estivessem falando de outros fatos que não da denúncia.
José Eduardo Cardoso explicou que o parecer cita assuntos que não estão nas denúncias acolhidas e também fatos do período em que Dilma Rousseff não estava na presidência.
Há fatos que dizem respeito a quando ela era ministra. Ora, como se pode falar em crime de responsabilidade de um presidente de algo que é estranho às suas funções? No próprio relatório, o relator, embora dizendo que ia formar sua convicção só sobre os dois fatos que tinham sido recebidos pelo presidente Eduardo Cunha, ele faz menções a outras situações, e mais do que menções. Aponta outros fatos como justificadores da necessidade de se aprovar o impeachment. Há uma passagem muito clara do voto do relator, em que ele cita a Operação Lava Jato, genericamente, sem falar de que fatos. Nega um princípio que é do devido processo legal. Uma pessoa tem que saber do que está sendo acusada para que possa se defender.
O ministro Cardoso lembrou que o processo de impedimento tem aspectos políticos e jurídicos e ressaltou que a ação da AGU questiona apenas o processo legal encaminhado na Câmara dos Deputados.
Neste caso, como ele é jurídico-político, o Congresso é a casa legitimada para apreciação política. Mas ele só pode ser feito se tiver pressupostos jurídicos. Quais são os pressupostos jurídicos? A ocorrência de crime de responsabilidade e a realização do devido processo legal. No caso, nós estamos atacando só o devido processo legal.
O advogado-geral da União ainda negou que a ação no Supremo Tribunal Federal tenha a ver com especulações de votos contra ou a favor do impedimento na Câmara dos Deputados.
Eu arguí na defesa, não foi acolhido. Seria estranho que eu não fosse à justiça, não é verdade? Ou seja, não é uma avaliação política que nos leva à impetração desse mandado. O que nos leva é uma convicção de que houve uma violação do devido processo legal. E seja qual for a decisão da Câmara, e que vai, caso aprovada, orientar eventualmente uma decisão do Senado, tem que ser praticada com base nos estritos termos legais.
José Eduardo Cardoso lembrou que, além desta ação, já existe outra em tramitação no Supremo Tribunal Federal que questiona o mérito do pedido de impedimento. Reportagem, Thaíssa Dias.
E o Supremo Tribunal Federal realiza, neste momento, sessão extraordinária para analisar esta ação da Advocacia Geral da União e outras sobre o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff.
Quem está acompanhando tudo também é a Thaíssa Dias, que está lá no Supremo Tribunal Federal e tem mais informações. Boa noite, Thaíssa.
Boa noite, Ellen, Luciano, boa noite a todos. O Supremo Tribunal Federal convocou uma sessão extraordinária para analisar o pedido da AGU e outros questionamentos relativos ao rito do impedimento. Essas outras ações querem que o STF avalie a maneira com que será feita a votação do relatório no plenário da Câmara dos Deputados, que está prevista para o próximo domingo. A sessão do Supremo começou pouco antes das 18h e segue em andamento. Inclusive, a sessão ordinária que estava prevista para essa tarde foi cancelada para que os ministros pudessem analisar essas ações sobre o rito do impedimento. Nesse momento, está sendo analisada a primeira ação, que pede que a votação de domingo seja feita alternando um a um deputados dos estados do norte e do sul do país. E, logo mais, o STF deve analisar essa ação da AGU. Ao vivo, Thaíssa Dias.
Enquanto o Supremo decide sobre o processo e o rito, na Câmara está previsto para amanhã o início dos debates no plenário.
A sessão começa pela manhã e vai até sábado, com a discussão sobre o relatório aprovado na comissão.
A votação será no domingo à tarde. O repórter Ricardo Carandina está no Congresso, acompanhou hoje a movimentação por lá e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano, boa noite a você, boa noite, Ellen, ouvinte da Voz do Brasil. Bem, hoje foi criada aqui no Congresso a Frente Parlamentar pela Democracia. O documento que dá origem a essa frente tem a assinatura de 185 deputados e 30 senadores de vários partidos, inclusive de oposição. A líder da frente, deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, explicou a importância de fortalecer a democracia no Brasil.
Nós vivemos no país de uma jovem democracia e é preciso que a gente possa desenvolver na sua plenitude aquilo que é um bem mais caro de qualquer nação. Porque nós sabemos que na Constituição está previsto o impeachment, mas tem que ter crime de responsabilidade, não é? Tem que ter fundamento legal. E está mais do que comprovado que não há crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma.
Deputados da base aliada também comentaram a decisão da Advocacia Geral da União de pedir no Supremo Tribunal Federal a anulação de parte do processo de impedimento. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse que a contestação jurídica é necessária porque o processo segue um ritmo que não é normal.
É claro que pela fundamentação da peça é muito consistente, porque o processo foi feito muito assodadamente, uma ligeireza que sem fim. Portanto, essa peça pode sim ser acolhida pelo Supremo e nós vamos, evidentemente, atuar nas duas dimensões, no jurídico e na política. Na política é arrumar voto, porque eles não têm os 342 votos necessários para o golpe.
Outros deputados da base aliada, como Marco Maia, do Rio Grande do Sul, voltaram a criticar o processo que pede o afastamento da presidenta Dilma.
Não há crime de responsabilidade, não há dolo, não há uma acusação formal contra a presidenta da República que justifique que ela seja impeachmentada. Isto é uma afronta à democracia.
E agora à tarde, profissionais ligados ao direito entregaram à líder da Frente Parlamentar pela Democracia documentos contra o processo de impedimento. O ex-presidente da OAB, Marcelo Lavener, entregou uma análise técnica elaborada e assinada por mais de 100 juristas, como Dalmo Dallari e Fábio Condero Comparato. E segundo Lavener, o documento será distribuído a todos os parlamentares e mostra que o parecer do deputado Juvair Arantes, que recomenda a continuação do processo contra a presidenta, é ilegítimo. Professores da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília também elaboraram um parecer que, segundo eles, aponta inconsistências e fragilidades do relatório. Ao vivo, Ricardo Arantes.
Hoje, a presidenta Dilma exonerou 5 ministros de estados.
A maioria deles sai para votar no processo de impedimento no domingo.
4 dos 5 ministros de Estado exonerados têm mandato de deputado federal e pediram para sair do ministério com a intenção de participar da votação, no próximo domingo, do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Marcelo Castro, que ocupava a pasta da saúde, é do PMDB e diz que, independentemente da orientação do partido, vai votar contra o impeachment.
O PMDB é um partido que, desde a sua origem, sempre teve o respeito às suas divergências internas. E nós sempre convivemos, desde a origem do PMDB, com os contrários. O que é que nós queremos? O respeito às posições divergentes, como nós sempre respeitamos as divergências dentro do partido.
Outros dois ministros do PMDB exonerados foram Mauro Lopes, da Secretaria de Aviação Civil, e Celso Pancera, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Pancera afirmou que não há justificativa para o impedimento de Dilma.
Eu tenho a minha convicção formada. Eu li não só a peça do relator da coisa, como também li os documentos do pedido da OAB. E não me convenceram do crime de responsabilidade.
Também foi exonerado o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, do PT, e Gilberto Ock, que é do PP e comandava o Ministério da Integração Nacional. De todos eles, apenas Ock não tem mandato parlamentar. No começo do dia, a presidenta Dilma recebeu os deputados que votaram contra o pedido de impeachment na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, na semana passada. A presidenta agradeceu o apoio e se mostrou otimista em relação à votação de domingo. Dilma disse que lutará até o último instante e que a unidade conquistada é fundamental para a governabilidade do país após a votação do impeachment. A presidenta também lembrou das manifestações pelas diretas já e afirmou que as mobilizações nas ruas são importantes na luta pela democracia. Reportagem Luana Karen.
E o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Edinho Silva, disse que confia no poder de discernimento de cada parlamentar eleito.
O ministro participou do programa Palavras Cruzadas Brasil, da TV Brasil, na noite desta quarta-feira.
O deputado Eduardo Cunha preside a Câmara. Ele não é o dono da Câmara. Se nós estamos partindo do pressuposto que ele manipula todos os parlamentares da Câmara, ele tem poder sobre todos os parlamentares da Câmara, ele tem todos os parlamentares da Câmara nas mãos dele. Os parlamentares da Câmara têm medo do presidente da Câmara? É disso que nós estamos falando? Eu acredito que não. Nós estamos falando de um poder legislativo que é autônomo, de parlamentares que foram eleitos pelo voto popular, que tem que prestar contas à sociedade brasileira, que tem responsabilidade perante a sociedade brasileira. Então, tirar o Brasil da crise, construir uma agenda de futuro para o país, é responsabilidade do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. E eu confio mesmo, não é retórica, eu confio na capacidade de discernimento de cada parlamentar brasileiro.
136 membros do Ministério Público de todo o Brasil realizaram um abaixo-assinado dirigido à Câmara dos Deputados contra o processo de impedimento da presidenta.
No texto, os promotores e procuradores destacam que os fatos articulados no pedido e como foram tratados na comissão passam longe de ensejar qualquer juízo de indício de crimes, de responsabilidade, quanto mais de certeza.
Assim, diz o manifesto, o processo se mostra contra o regime democrático e contra a ordem jurídica para o afastamento da presidenta eleita com 54 milhões de votos, sem que esteja cabalmente demonstrada a prática de crime de responsabilidade.
E em defesa da democracia é o nome do novo portal criado pelo governo.
Nele, manifestos como este que a gente ouviu agora, nomes de pessoas que defendem a democracia, propostas para o país e argumentos contra o impedimento estão disponíveis para os internautas.
O portal também apresenta os argumentos do governo para que o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff seja considerado nulo.
O endereço do portal é www.emdefesadademocraciatudojunto.gov.br.
E a votação do impeachment nesse fim de semana deve levar uma grande quantidade de pessoas à esplanada dos ministérios aqui em Brasília.
O governo do Distrito Federal já planejou um esquema especial de segurança. Entre as medidas está a construção de uma divisória para separar os grupos de apoio e contrários ao impedimento.
O ministro da Justiça, Eugênio Aragão, disse que o governo federal também vai colaborar com a segurança no local.
Nós colocamos a Força Nacional à disposição, a pedido do senhor governador do Distrito Federal. Ela vai, sobretudo, se concentrar em proteger o patrimônio federal, os edifícios em que se encontram os ministérios. Ali nós faremos, vamos dizer, uma concentração dentro dos ministérios e estaremos à disposição, em caso de emergência, para intervir para garantir a lei e a ordem.
7h15.
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deste ano já tem data e hora marcada.
E este ano a tecnologia vai auxiliar na segurança. Vai ter leitura biométrica das digitais para fazer a prova.
Quem está se preparando precisa ficar atento. As inscrições começam no mês que vem, de 9 a 20 de maio.
Em um colégio de Brasília, a rotina de estudos dos alunos é pesada. O objetivo é tirar uma boa nota no Enem, que é o principal acesso às universidades públicas brasileiras. Guilherme Pereira é um dos alunos do colégio. Ele quer ser professor de história e já está se preparando para a prova.
Comprei bastante apostilas, muitos livros de exercício para poder resolvê-los durante o ano e ter um bom resultado e poder entrar numa universidade pública.
As inscrições do Enem 2016 começam dia 9 de maio e vão até o dia 20 do mesmo mês. E as provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Uma das novidades é que a taxa de inscrição no valor de R$ 68,00 vai poder ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Além disso, a segurança do exame vai ser reforçada com a identificação biométrica dos candidatos, que vão deixar as impressões digitais em uma ficha de identificação. O objetivo é impedir que outras pessoas façam a prova no lugar do aluno inscrito. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, falou sobre a importância da medida.
Vai ficar a digital de quem está fazendo. Ou seja, não há possibilidade de um fazer por outro, mesmo que seja parecido. E a prova pode ser anulada, além de outras providências legais e penais, a qualquer tempo depois de realizada a prova.
Beatriz Sarmento, que estuda no mesmo colégio de Brasília, vai fazer o Enem este ano e aprova as mudanças.
Eu acho importante, acho que a prova tem que ser mais justa, evitar as fraudes, né? Porque todo mundo tem um sonho e eu acho que ele deve ser justo para todo mundo, para a gente conseguir o curso.
A expectativa do governo é de 8 milhões de inscritos este ano. Reportagem Gabriela Noronha.
E para quem já está estudando, a Hora do Enem, plataforma na internet, pode ajudar. Lá o estudante encontra exercícios, videoaulas e planos de estudo.
E a ferramenta também realiza simulados. O primeiro deles já está programado para o dia 30 de abril.
Mas atenção, quem não tem acesso à internet e quer fazer esse teste, o prazo de inscrição termina amanhã, como explica o ministro da Educação, Aloísio Mercadante.
E a hora que ele fizer o simulado, ele vai ter um diagnóstico bem detalhado e um plano de estudo bem detalhado para ele, dizendo quais as aulas que ele tem que assistir, quais os exercícios que ele tem que fazer em cada matéria. Ele pode escrever do computador, smartphone, tablet, qualquer plataforma. Os que não têm acesso à internet têm que se inscrever até dia 15 de abril. Nós temos que mandar o nome deles através da Secretaria de Educação do Estado para todos os institutos, universidades federais e também a rede privada, para eles poderem fazer lá na faculdade.
Então anota aí o endereço da plataforma, é hora do Enem, tudo junto, .mec.gov.br.
Voz do Brasil!
O Brasil está aumentando a venda de produtos brasileiros no exterior. Só no mês passado, as vendas para outros países superaram as importações em mais de 4 bilhões de dólares.
E neste ano, os resultados da balança comercial mostram números ainda maiores. E para estimular ainda mais o setor, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, baixou os juros para o financiamento de exportadores de diversos setores.
Empresas inovadoras voltadas para exportação também vão contar com uma nova linha de crédito.
As mudanças devem beneficiar empresas que vão do setor de máquinas pesadas ao de vestuário. Para micro, pequenas e médias empresas, a taxa de juros passou de 11% para 9% e prazo de 30 meses para pagamento. Para fabricantes de bens de capital, como máquinas e equipamentos, diminuiu de cerca de 11% para 9,5%. Também foi criada uma nova linha de financiamento para empresas inovadoras, com taxa de 9,1%. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, destacou a importância de diminuir as taxas de juros para o setor de exportação.
Nós estamos nivelando o nível de competição, ajudando a minorar o processo de retração na indústria e, portanto, é uma alavanca fundamental de interesse de toda a indústria brasileira, de interesse de todos os setores, de interesse da economia.
Os recursos para financiar as exportações aumentaram. O valor disponível passou de 4 para 15 bilhões de reais. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, disse que a redução das taxas de juros vai fortalecer as exportações brasileiras.
O BNDES responde também à demanda, porque o que se verifica agora é que a demanda para as exportações, por atendimento das necessidades de financiamento das exportações, ela se amplia.
Para Pedro de Oliveira, representante da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, as mudanças vão ajudar o setor.
As máquinas agrícolas ou as máquinas de bens de capital demoram um tempo para você fazer, então você precisa de um capital de giro grande. Então essa linha realmente vem ajudar o pessoal exportar.
O BNDES anunciou ainda mais 860 milhões de reais para a compra de máquinas agrícolas por meio do Moderfrota, Programa de Modernização de Equipamentos Agrícolas. Reportagem, Ney Pereira.
7h21.
A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que autoriza a produção e o uso da fosfoetanolamina, conhecida como a pílula do câncer.
A nova legislação entrou em vigor hoje e concede o direito de uso do medicamento aos pacientes diagnosticados com tumores malignos.
Pesquisas sobre a segurança e eficácia desse medicamento foram financiadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Momento Social.
Hoje a dívida é sobre o Minha Casa Minha Vida. A Sueli, lá de Timon, no Maranhão, faz a pergunta.
E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, responde.
Sou Sueli Lopes dos Santos, moro em Timon, Maranhão. Gostaria de saber por que existe a lista de prioridade do sorteio Minha Casa Minha Vida.
Oi, Sueli. Existe a lista de prioridade porque quando o dinheiro é público, ele tem que seguir critérios. Não pode, por exemplo, o prefeito decidir para quem que a casa vai. Tem que ter critério. No caso do Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, por exemplo, tem prioridade as famílias com menor renda per capita, ou as famílias com maior número de pessoas e menor renda per capita, ou ainda famílias residentes em áreas de risco. Sabe que eu tenho participado da entrega de chaves de casas e apartamentos em todo o Brasil, e são muitos. Já entregamos quase 3 milhões de unidades. Nunca se fez nada parecido no Brasil. E a casa vai no nome da mulher. Pense a alegria e a segurança dessas mães que realizaram o sonho da casa própria. E a presidenta deu uma boa notícia recentemente. Não vai parar. O Minha Casa Minha Vida 3 já foi lançado.
E você também tem dúvida sobre programas sociais do governo? Manda sua pergunta para a gente. O nosso endereço no e-mail é voz@ebc.com.br e do Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, é facebook.com/bolsafamilia.
A sua pergunta vai ser respondida pela ministra aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Foram sorteados hoje os grupos do torneio olímpico de futebol masculino e feminino para as Olimpíadas.
Em busca da inédita medalha de ouro olímpica no futebol, o primeiro confronto da seleção brasileira feminina será contra a China, no dia 3 de agosto, no Engenhão, no Rio de Janeiro.
Já a seleção masculina estreia diante da África do Sul no dia 4 de agosto, no Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília.
As partidas de futebol dos jogos vão ser disputadas entre 3 e 20 de agosto em 5 cidades: Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e São Paulo.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A Advocacia Geral da União pede no Supremo Tribunal Federal a anulação do processo de impedimento da presidenta Dilma.
A defesa argumenta que o relatório inclui fatos diferentes à denúncia, é falho e fere o direito de defesa da presidenta.
Provas do Enem deste ano já têm data e hora marcada e, para reforçar a segurança, vai ter leitura biométrica das digitais de cada estudante.
Exportadores, novas linhas de financiamento do BNDES podem aumentar ainda mais as vendas vendas de produtos brasileiros lá fora.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
E quer saber mais sobre o governo federal? Então assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.